Se me permite, senhor presidente, senador Paulo Paim, antes de iniciar meu pronunciamento, eu não diria nem escorregão, acho que um pico de tensão.
É.
Porque a tensão,
entendo,
são
eu
duas
assim
pessoas
também
extraordinárias, é, né? Tanto a senadora.
E quem de nós já
Silva
não cometeu algo semelhante? Eu
exatamente,
já cometi e confessei aqui.
Eu acho que ele vem no, nesse caldeirão aí, né, de pressão, de discussões, há quanto tempo já, e é pressão por lado do governo, é pressão pela a oposição, é pressão da própria base aliada, então é realmente uma pressão muito forte. Eu assisti, eu estava já em casa, a deputada Marinha, minha esposa, estava na sessão, e eu liguei a TV e estava acompanhando as discussões na Câmara dos Deputados sobre isso já quase meia-noite, né? Então, realmente, a tensão foi muito forte, eu acho que foi um momento de tensão muito forte que ele falou. E certamente já deve ter pedido desculpas já. Eu conheço o temperamento do deputado Aldo Rebelo. E repito, são duas pessoas extraordinárias que o Brasil tem que aplaudir. E no final eu tenho certeza que vai sair um acordo bom para o Brasil, bom para o povo brasileiro.
Cumprimento, Vossa Excelência. Eu prefiro essa frase sua do que a minha. E que se o Aldo está vendo, ele sabe o carinho que eu tenho para ele. Foi um momento de tensão. Meus
cumprimentos. Momento de tensão, muita tensão. Obrigado, senhor presidente. Mas antes de iniciar novamente a minha fala, eu queria registrar aqui com muita tristeza, né, lamentando muito o acidente ocorrido com o senador Lobão Filho, nosso colega aqui no Senado Federal, filho do ministro das Minas e Energia, nosso companheiro Edson Lobão, que ocorreu ontem à noite em São Luís, quando ele se dirigia ao aeroporto local, sofreu fraturas nas duas pernas, né, e outras escoriações. Fui informado agora há pouco que está sendo removido de São Luís para São Paulo. Né? Lamentamos o ocorrido e desejamos pronta recuperação. Estava indo com um carro, um Fiesta, um carro pequeno, e bateu com uma caminhonete. E eu lembro, senador Paim, do que aconteceu em Rondônia com o nosso colega, senador Eduardo Valverde, do seu partido, líder, coordenador da nossa bancada, que disputou o governo na eleição passada, e estava com Prisma indo para Costa Marques, na BR-364, e também sofreu um acidente frontal com um caminhão e veio a falecer. Então, as nossas rodovias são muito perigosas, por isso que eu tenho defendido com muita ênfase, falei ainda ontem com o diretor-geral do DENIT, doutor Luiz Pagô, que comece a elaborar um programa, e tenho falado isso aqui na tribuna, de duplicação das nossas rodovias. Rodovias duplicadas, a quantidade de acidentes com vítimas fatais é muito, muito, muito pequena, é um percentual muito baixo. Já em rodovias de pistas simples, quando ocorre um acidente frontal, quando a pessoa não morre, fica com certeza com fraturas. Então, eu vou continuar defendendo aqui na tribuna do Senado, acho que o Brasil, que é a sétima economia do mundo, não pode mais ficar com as rodovias, as nossas rodovias brasileiras, da forma que estão. E construir ferrovias também, porque com a construção das ferrovias vai diminuir com certeza o tráfego intenso de grandes caminhões nas nossas estradas. Então, eu peço a Deus que possa interceder na saúde do nosso colega senador Edson Lobão, para que ele possa recuperar breve e volte a trabalhar aqui no Senado Federal. Senhor presidente, entrando agora no pronunciamento que devo fazer nesta manhã, falando sobre a Amazônia é, ou costumava ser, uma região tradicionalmente carente de oportunidade de trabalho e de emprego, onde o nível de geração de renda não atendia nem sequer minimamente às premissas básicas do desenvolvimento socioeconômico. Esse panorama, entretanto, vem sofrendo significativas alterações a partir principalmente do rearranjo das políticas públicas de incentivo fiscal lá adotadas, cujos objetivos vêm agregando cada vez mais a dimensão do desenvolvimento humano. Isso é claro, sem perder o foco da competitividade. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foram mantidos gerados nos últimos 3 anos cerca de 490 mil postos de trabalho, diretos ou indiretos, e atraídos mais de 10 bilhões de reais em razão direta da estrutura de incentivos fiscais. O volume total de investimentos mantidos ou atraídos situou-se na faixa de 35 bilhões de reais. Esses números em si mesmos, espetaculares, vêm acompanhados de outras boas notícias. Uma delas é que o estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, embora ainda campeão na aprovação de projetos, não exibe hoje o nível de predominância que apresentou no passado. E, de fato, a quantidade de projetos situados nos estados menores vem aumentando sistematicamente. Dos 800 que foram aprovados pela Sudam desde 2007, 117 têm como destino o estado do Pará, 86 o do Mato Grosso e 72 o estado de Rondônia, ente federativo que tenho a honra de representar no Senado Federal. Entretanto, essa crescente desconcentração precisa ser ainda mais estimulada, uma vez que, a despeito dos avanços recentemente realizados, o Amazonas ainda retém 59%, senhor Domozarildo, 59% das novas iniciativas empresariais no âmbito da Sudam. Parte dessas mudanças no panorama certamente se deve ao melhor grau de conhecimento da estrutura dos incentivos fiscais atualmente disponíveis para aplicação na região. Para isso, certamente colaborou o volume intitulado Marco Regulatório, Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio. A publicação é fruto de parceria entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, e da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e foi prefaciada pelo eminente tributarista Ives Gandra Martins. Eu cito também, entre a Sudam e a SUFRAMA, o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia tem também contribuído para o desenvolvimento da nossa região, em parceria, claro, com a Sudam, com a SUFRAMA. O Banco do Brasil também tem contribuído, a Caixa Econômica Federal, essas entidades têm sido muito importantes. Já o BNDES, agora com a construção das usinas do Rio Madeira, que começou a aportar uma quantidade mais vultuosa de recursos na nossa região. Mas até então, a Amazônia, toda a Amazônia, que é 61% do território nacional, é claro, com uma população ainda menor, com 22 milhões de habitantes, mas não recebia sequer 5% dos financiamentos, dos investimentos do BNDES. Então, eu espero que isso comece a mudar também a partir de agora. Também foi importante a atuação dos diversos escritórios de projetos espalhados por toda a Amazônia. E, não menos relevante, o firme apoio dado pelas federações das indústrias dos diversos estados da região. Recentemente, nós assistimos ali no auditório da Confederação Nacional da Indústria, CNI, uma apresentação de um programa, de um projeto elaborado pela Confederação e com as federações do Norte do Brasil, de logística de transporte, energia elétrica, enfim, uma logística para o desenvolvimento da nossa região. Desta forma, projetos que na época da extinta Sudam levavam até 2 anos para serem aprovados, hoje o são em cerca de 60 dias. Parabéns, portanto, a todos os profissionais e a todas as instituições envolvidas nesse admirável avanço. A divulgação, contudo, precisa melhorar ainda mais. Prova disso é que, entre os diversos tipos de incentivos fiscal passíveis de serem adotados na região, sua maior parte, em volume financeiro, é constituída pelas modalidades redução fixa do imposto de renda, pessoa jurídica, isenção do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante e isenção do IOF, nas operações realizadas para pagamento de bens importados. Outras linhas de grande potencial ainda carecem de melhor conhecimento por parte do empresariado. Entre essas, é possível citar o reinvestimento do imposto de renda da pessoa jurídica, a depreciação acelerada incentivada para cálculo do IRPJ e o desconto da contribuição PIS e COFINS na incorporação de imobilizado em projetos situados nas micro-regiões menos desenvolvidas. Essa depreciação pouca gente sabe, mas para maquinários, equipamentos e maquinários. Isso ajuda muito as empresas na região. É crucial, portanto, que o conhecimento sobre os incentivos fiscais aumente cada vez mais, principalmente naqueles estados que são os menores e os mais carentes no contexto de toda uma região que em si mesma também é menos favorecida se a compararmos com as outras que compõem o país. Mas, da mesma forma, é crucial saber que ser menor não significa automaticamente apresentar piores perspectivas de futuro. Da mesma forma, um país, não é pela sua população que as pessoas vão viver melhor. Tem países pequenos, né, como países da Europa, Suíça, Suécia e tantos outros, como o Uruguai, aqui vizinho nosso, que tem uma renda per capita, que tem um IDH, que tem uma condição de vida muito melhor do que os grandes países. Então, os nossos estados também, estado Mozarildo, com certeza poderão se desenvolver e ter um IDH, como já temos, Rondônia, já deve ser hoje o 13º, 12º IDH do Brasil. Quer dizer, está na média dos estados brasileiros. Um estado novo, um estado jovem ainda. Certamente Roraima não é muito diferente disso aí. Concedo com muito prazer uma parte ao novo senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Waldir Raup, você aborda um tema que para nós é muito caro, né? A Amazônia, notadamente a Amazônia Ocidental. Infelizmente, o desenvolvimento da Amazônia tem sido feito de maneira desigual. Começa pela sede dos órgãos de desenvolvimento, são localizados em Belém, Sudã, Baza. E aí a coisa melhora no Amazonas por causa da SUFRAMA. E nós nos beneficiamos um pouco, nós da Amazônia Ocidental, também pela existência da SUFRAMA. Mas é verdade que precisa haver uma remodelagem nessa questão. Eu tenho certeza que a presidente Dilma vai, através dos seus ministros, principalmente o ministro da Integração Nacional, o ministro do Desenvolvimento, para que a gente possa, de fato, ter um desenvolvimento por igual. Não é possível que a gente tenha o rótulo de estados periféricos, como Roraima, Amapá, o Acre, e até o seu estado, que é muito mais desenvolvido do que esses que eu citei. Mas é importante que, se nós queremos, tanto como se fala, preservar a Amazônia no sentido do meio ambiente, é preciso dar condições para as pessoas que vivem lá, os 25 milhões de pessoas que vivem lá, e notadamente essas pessoas da Amazônia Ocidental, que engloba o meu estado, Roraima, o seu estado, Rondônia, o estado do Acre, do senador Aníbal, e o estado do Amazonas. Eu acho que tem que ter um plano. E aí, minha obsessão é que a gente tenha um plano nacional de desenvolvimento da Amazônia. Eu espero que a gente possa até contribuir com um projeto daqui para que o governo, de fato, implante. Porque não quero aqui reclamar das outras regiões. Mas o que é certo é que a nossa região não tem tido o mesmo tratamento. E dentro dela, que é imensa, 61% do território nacional, os nossos estados são ainda mais maltratados, embora, como disse Vossa Excelência, tenha melhorado muito nos últimos tempos.
Obrigado, nobre senador Mozarildo. Vossa Excelência tem sido um defensor como presidente da subcomissão da Amazônia, tem lançado aqui propostas inovadoras que com certeza vão contribuir para o governo, para os ministérios que tem trabalhos naquela região, desenvolver a nossa região. Como o PAS, o Programa Amazônia Sustentável e outros programas de interesse da nossa região. Veja, senhor presidente, o caso de Rondônia. Com a energia farta e barata que estará à disposição dos empreendedores, com a entrada em operação das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, o céu é o limite. O Estado passa a se habilitar vantajosamente como sede de atividades as mais diversas que dependam do emprego de eletricidade. Eu estou propondo, já que nós vamos ter energia em grande quantidade, inclusive mandando para São Paulo, que é a subestação receptora de grande parte dessa energia gerada em Rondônia, vai ser em Araraquara, no estado de São Paulo. Mas uma grande parcela dessa energia vai ficar lá em Rondônia. Então, eu acredito que nós vamos ter lá uma possibilidade muito grande de se atrair indústrias, e eu estou propondo, já entrei aqui no Senado há uns 3 anos atrás e aprovei aqui uma zona de processamento de exportação que tem na China agora mesmo. O senador Cristóvão, que permutou comigo, está recebendo uma delegação chinesa aqui no cafezinho do Senado, eu estava conversando com eles também. Então, há interesse também de investimentos por parte da China aqui no nosso país. Mas eu falo da ZPE, da Zona de Processamento de Exportação, que tem em grande quantidade na China, em grandes, centenas delas, por isso que a China exporta para o mundo inteiro, porque abre essa possibilidade com essa Zona de Processamento de Exportação. Os Estados Unidos também é um país que tem em grande quantidade também, e a grande maioria dos países desenvolvidos tem a zona de processamento de exportação, dando incentivos para os exportadores. O nosso modelo prevê 80% desta produção para exportação e apenas 20% para o mercado interno. Então, é uma coisa, já que o Brasil precisa exportar para compensar, né, o equilíbrio da balança comercial, então a ministra Dilma, a presidente Dilma, ainda na época ministra, me garantiu que o governo seria favorável, e o governo dela também está sendo favorável, à implantação da zona de processamento de exportação. Eu aprovei 4 em Rondônia, uma em Porto Velho, uma em Guajará-Mirim, uma em Jiparaná e uma em Vilhena. Mas, no primeiro momento, vamos implantar de Porto Velho, que fica na margem do Rio Madeira. Nós temos o Porto, que hoje já exporta soja e carne e outros produtos, madeira, para outros países. Então, essa zona de processamento pode muito bem ser instalada às margens do Rio Madeira, na nossa capital, Porto Velho. E depois a gente pode trabalhar para implantar as outras, ou subzonas de exportação, em Guajará-Mirim, Jiparaná e Vilhena, dividindo o estado em 4 grandes regiões. Então, a logística de transporte de Rondônia é muito boa. A rodovia do Pacífico está prestes a ser inaugurada, já toda pavimentada, até os portos do Peru, Porto de Ilo, de Matarani, o Porto de Arica, de Iquique, no Chile. Então, temos ali uma passagem muito boa para o Oceano Pacífico, para os mercados asiáticos. Daqui a algum tempo, vamos ter também a ponte binacional em Guajará-Mirim, e a Bolívia está asfaltando de Guaiará, que é na fronteira de Rondônia com a Bolívia, até La Paz, integrando também aos portos do Chile. Seria mais uma saída para o Oceano Pacífico. Então, de forma que a logística de transporte em Rondônia é muito boa e certamente vai atrair indústrias de grande porte. Nesse momento, os incentivos governamentais tornam-se ainda mais relevantes. E cabe a nós, que trabalhamos pelo desenvolvimento socioeconômico da região norte, fazer com que sejam cada vez mais conhecidas e utilizados. Conhecidos e utilizados. E que, em conjunto com a melhora da infraestrutura regional, façam bem feito o papel para o qual foram criados. Trazer prosperidades às brasileiras e aos brasileiros daquele lugar, daquela região. É o que tinha, senhor presidente. Agradeço aí pela generosidade do tempo, e agora certamente virá me suceder aqui na tribuna o senador Cristóvão Buarque, que está atendendo a delegação chinesa ali no cafezinho do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.